O que acontece é assunto.
Oferecimento, mude um hábito, mudar um hábito, muda uma vida. Uma campanha Unimed.
O que acontece é assunto. Angela Magalhães.
Muito bom dia, 11 horas e 6 minutos, 22 graus da temperatura para Mude um Hábito, Mudar um Hábito, Muda uma Vida, uma campanha Unimed. Estamos iniciando mais um Temática no seu segmento painel. Nesta sexta-feira, hoje já 15 de março, metade do mês, já estamos entrando aí na reta final praticamente de mais um mês aqui de 2019. Nossas redes sociais, arroba Rede Tua Rádio, no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso telefone para contato aqui da rádio, 3220-9400. E o nosso WhatsApp, que já estou abrindo aqui na tela para você interagir com a gente no programa de hoje, 999530616. Tudo isso para você participar ou continuar participando da programação de hoje. Nosso assunto do painel desta sexta-feira será sobre o desperdício ou o bom aproveitamento de alimentos em Caxias do Sul. Existem várias formas de se aproveitar os alimentos que teria como destino o lixo. Então, nós convidamos hoje três pessoas que já estão engajadas nesta ação já há algum tempo na cidade, como, por exemplo, a responsável pelo Banco de Alimentos, a Cristina Fabia Gregoleto. Bom dia, Cris, tudo bem?
Bom dia.
Obrigada por ter atendido o nosso pedido, porque o Banco de Alimentos é uma importante ferramenta, né, aqui para as ações sociais de Caxias do Sul.
Sim, verdade. Especialmente nessa questão do desperdício. O Banco de Alimentos, ele trabalha com, né, ele tem três ações que ele se baseia, que é a questão de combate à fome, o combate ao desperdício e as capacitações. Então, essa é uma ação que a gente diariamente trabalha.
Sem dúvida. Também conosco o presidente da Fundação Caxias, nosso parceiro aqui da emissora, Paulo Poleto. Paulo Poleto, falar sobre desperdício de alimento, às vezes nos causa choque e, ao mesmo tempo, alegria, né, Poleto? São duas pontas aí. Bom dia, obrigada.
Bom dia a todos que nos ouvem. De fato, é um dos grandes pilares que a Fundação Caxias tem, que é essa preocupação com a alimentação, né? Já vem isso desde lá 2005, que a gente está nessa luta e avançamos bastante. Acho que hoje nós podemos conversar bastante sobre isso.
Também o vice-presidente de ação social da Fundação e também presidente do Conselho Geral do Banco de Alimentos, Euclides Sirena, que tem como uma bandeira, né, o desperdício do alimento já levantado há muito tempo aqui em Caxias, né, Sirena? Você foi um dos primeiros aí a tentar juntar pessoas, a mudar essa realidade de Caxias do Sul, tentando que toneladas de alimento não fossem totalmente para o lixo, não fossem desperdiçadas, e hoje existem vários projetos também em relação a isso. Euclides Sirena, muito bom dia, muito obrigada pela tua presença.
Eu que agradeço, obrigado também por nos dar essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o desperdício dos alimentos e também como a gente pode fazer o seu devido aproveitamento corretamente.
Sem dúvida. Nessa semana nós também tivemos, e o Pablo acompanhou, uma coletiva, onde a Fundação Caxias reuniu no Hotel Intercity a imprensa e convidados justamente para abrir, né, Poleto, as informações e também explicar à comunidade de que forma vocês estão agindo e as expectativas, então, para 2019 em relação também ao desperdício de alimentos.
O desperdício de alimentos, eu digo assim, é grande, é volumoso. E parece que está crescendo de uma forma diferente daquilo que nós estamos conseguindo utilizar, né? Uhum. Falamos assim, desperdício das cozinhas industriais, das cozinhas comerciais, em que há muito tempo já, por lei, não se pode fazer doação, não se pode reutilizar os alimentos. E nós, através de uma lei que foi sacramentada em dezembro de 2015, né, conseguimos com que no município nós pudéssemos transportar e fazer chegar esses excedentes das cozinhas industriais e comerciais nas entidades em que atendem crianças, principalmente crianças e jovens, né, de 6 a 15 anos de idade. Então, hoje é um trabalho que nós estamos tendo bastante nesse sentido. Temos um custo que é o único que nos agrava mesmo, que é o custo do transporte, né? Nós damos os passos à medida em que a gente consegue esse dinheiro para o transporte, para cobrir essa despesa de transporte. Então, hoje nós estamos conseguindo, né, Sirena, em torno de 700 refeições dia, que já é um número bastante significante, significando que praticamente duas toneladas e meia de alimentos por dia deixam de ir para o lixo.
Mas tem 700 refeições são destinadas às entidades cadastradas com vocês, é isso?
Isso, são três entidades que recebem, uhum, e recebem alimentos dessa forma. E nós precisamos avançar mais. Mas é um plano lento, mas que a gente não desiste.
E que começou pequenininho, né, gente? Começou e hoje temos aí 700 refeições distribuídas todos os dias a 13 entidades. Eu acho que é um grande avanço, sim, né? Poleto, Cris, Sirena, de quando se começou esse projeto, que foi lá em 2015, isso?
Não, nós estamos assim, em 2005, quando se iniciou o Banco de Alimentos, era o inicial da Fundação Caxias iniciar com o aproveitamento dos excedentes, porque já se percebia na época que nós tínhamos muitos alimentos, tínhamos feito um levantamento na época que nós tínhamos em torno de 4 toneladas diárias que iam para o lixo de comidas saudáveis feitas por, sim, aquelas profissionais, nutricionistas, de primeiríssima qualidade, porém a lei não permitia que isso fosse utilizado, pois a lei era ainda de 1975 e a lei era bem clara, ela dizia assim, você pode doar o alimento, mas você é responsável se algo vier a acontecer.
E aí, então, ninguém tem como assinar embaixo de algo que não sabe, né?
Também. Então, diante disso, ninguém avança o sinal. Mas depois, então, a gente é tão teimoso diante disso e a gente percebe muitas pessoas batendo na nossa porta pedindo comida e você vendo que a comida saudável, com todas as calorias suficientes, indo para o lixo. Uhum. Então, eu acho que ali a gente se debruçou fortemente em cima desse cenário e Porto Alegre já fazia, assim, um processo muito lento, mas fazia. Então, um dia eu convidei a Vigilância Sanitária e fomos para Porto Alegre ver como é que eles faziam, enfim, esse processo. E percebemos que ali havia condições realmente para se fazer em Caxias também. Porém, tínhamos que avançar em relação à lei. Então, às vezes, a gente é um pouco abusado diante disso. Então, houve, assim...
Ainda bem.
Houve, assim, um bom aceite da Vigilância Sanitária, ele visitando nossos locais de cozinhas industriais e restaurantes, perceberam que havia sim essa condição de se chegar a comida até lá. Por quê? Porque em 1975 nós só tinha fogo, nós só tinha fogão ainda, a lenha, fogão disso, então eram umas coisas muito precárias, mas nos dias de hoje a gente tem fornos inteligentes, tem fornos combinados, e aí se começa a buscar aquilo. Lá tem uma lei também que diz o seguinte, todo alimento pode ficar exposto até 6 horas depois da sua produção. Poxa, com os mecanismos que nós temos hoje, a gente vai para São Paulo e volta 2 vezes. Então, por que que não pode sair daqui do restaurante e ir na entidade mais próxima que está aqui? De novo, a gente fica triste porque foi feito por profissionais. A gente parece que não está valorizando essas nutricionistas que fazem aquilo com todas as calorias e se debruçam em cima nisso para que realmente tenham o suficiente para uma pessoa se manter num trabalho pesado o dia inteiro e saber que está indo para o lixo.
Sim.
Então, a gente foi batendo profundamente em relação a isso. E em 2015, a gente conseguiu fazer com que passasse pela Câmara de Vereadores que em Caxias do Sul, então, é lei o aproveitamento de todos os excedentes. A lei 8.158 determina que todos os excedentes de restaurantes, bares, lancherias, comidas industriais, etc., se torna lei em Caxias do Sul o aproveitamento disso. Então, nós já vínhamos fazendo isso. Por uma permissão da Vigilância Sanitária e ajuda deles, eles foram muito incansáveis em nos ajudar, em nos monitorar, em nos fiscalizar, para que a gente realmente seguisse dentro de um processo, porque eles também entenderam que não era justo essa comida estar indo, porque a lei era assim, mas também não era justo que esses alimentos fossem tantas pessoas batendo na porta, pois já estávamos num processo também que o banco de alimentos já não estava mais dando conta para atender todas as necessidades que tinha. Então, o Banco de Referência Coletiva veio exatamente para auxiliar um pouquinho mais para que essas pessoas também pudessem ter o seu alimento saudável. Então, a gente iniciou essas operações nesses locais, então. Temos hoje, só não é o suficiente, nós não temos assim esse espírito só de dar comida, nós temos esse espírito também de saber como é que está, se essas crianças estão ficando obesas, se elas estão. Então nós convidamos a universidade, através do seu processo de formação de nutricionistas, eles estão visitando esses locais que nós estamos entregando comida, eles estão pesando as crianças, eles estão observando e todos. Então, eu diria assim, através disso nós tivemos um ganho muito grande, porque qual é a empresa que não quer doar esses alimentos? Sabendo que essas crianças estão brincando, sabendo que essas crianças estão estudando, e sabendo que essas crianças vão voltar amanhã nas nossas empresas. Então vale a pena doar. É um investimento correto em relação a isso.
Essa doação é uma vez por dia.
Todos os dias.
Mas é uma vez.
É uma vez por dia.
É o almoço, digamos assim.
É o almoço. Ele chega lá em torno da 1h30, 2 horas, então dentro da disponibilidade de cada empresa.
Certo.
Mas olha, até eu acrescento, para muitas dessas crianças é a única refeição.
Foi por isso que eu perguntei, porque muitas
crianças... É a única refeição.
Sabe, né, que é a única refeição do dia. Cris, em contrapartida também o Banco de Alimentos tem o apoio no que se pode, sem ser o banco de refeições coletivas. O Banco de Alimentos também consegue, estou lendo agora, através do Face do Jornal Pioneiro, por exemplo, que publicou o Trote Solidário Arrecada Alimentos em Caxias neste sábado e será doado ao Banco de Alimentos. Essas ações também são importantes para o destino de, por exemplo, de comidas não serem, sei lá, desviadas, por exemplo.
Sim, também, com certeza, né? Como eu disse, a gente tem aquele tripé e a gente trabalha com o combate à fome e o combate ao desperdício, né? Então, recebemos essas doações, tanto de alimentos que seriam desperdiçados ao longo da cadeia produtiva. Hoje a gente tem um número de que 30% de tudo que é produzido no mundo é desperdiçado. Então, cada 100 quilos de alimentos que se produz, 30 vão parar no lixo. Não é só o que a gente põe lá no final do consumo, mas a gente tem problemas de produção, de transporte, e a gente tenta atacar nesses locais também de comercialização, né? Então, a gente tem cerca de 25 a 30 mil quilos por mês de alimentos que são arrecadados que teriam como destino lixo, principalmente hortifruti. Uhum. Através de doações de agricultores familiares, a gente faz um trabalho muito forte na SEASA também, que passa no final da comercialização. Então, aquele alimento que não tem mais poder comercial, mas ele é próprio para o consumo ainda, ele é captado, encaminhado para as instituições. Na sexta-feira, a gente passa no final do ponto de safra, que é aquela feirinha que tem na praça, enfim, ali no centro, e também aquele alimento que não teve venda, não vale a pena para o agricultor levar de volta, muitas vezes ele era descartado. A gente recolhe esse alimento e repassa. Então, com certeza, esses dois programas se complementam, né? As entidades que são atendidas pelo Banco de Refeições Coletivas são as mesmas do Banco de Alimentos. Nós atendemos hoje 104 entidades de Caxias do Sul, né? Então, a gente tem um alcance bem grande. Isso representa mais ou menos 8 mil refeições por dia que são complementadas. E, para suprir isso, também a gente precisa dessas doações. Então, a gente tem o Sábado Solidário, que eu acredito que todo mundo já conheça. Sempre no segundo sábado do mês, a gente tem uma equipe de mais ou menos 100 voluntários trabalhando nos mercados e fazendo essas arrecadações. O nosso último da semana passada arrecadou 10 mil quilos de alimentos, foi muito bom, né? Caxias é uma cidade espetacular, assim, porque o pessoal é solidário, a gente tem um... A gente sempre precisa de voluntários, mas a gente já tem muitos parceiros, né? E agora a gente vai ter amanhã de novo o Trato Solidário, que são os calouros da UX de medicina, que vão fazer, e já fazem isso há alguns anos, né? Então, parabéns, é muito bacana. Ação, né? Parabéns essa ação. No Sábado Solidário também a gente teve a faculdade do Murialdo, que fez 20 mercados, então os alunos se mobilizaram e fizeram arrecadação em 20 mercados, foi uma parceria muito bonita, e a gente fica muito feliz quando isso acontece, porque isso vai estimulando que essas ações também sejam feitas por outros grupos, por outras pessoas, né, e esse alimento com certeza faz toda a diferença nas instituições.
Coleta. Eu até digo o seguinte, veja pela história, tanto do Banco de Alimentos, do Banco de Refeições Coletivas, mesmo da própria Fundação, a credibilidade que o povo tem a esses programas, tá? A gente sente no retorno. No retorno que, quando solicitado, ele está presente. Está presente. E o bom disso é que a população está entendendo que a boa doação, já sabendo qual é o destino, a quem se interessa, a quem se destina, ele está ajudando. E ele precisa saber para quem está sendo atendido com isso. Tá? Quando a gente fala assim, que são crianças e adolescentes que estão nessas entidades, tá? E em geral, elas estão, vamos dizer assim, não digo na miséria, mas estão numa situação difícil de vida, tá? E recebem esses alimentos, gente, nós dá até para chorar.
Sem dúvida. É algo que nos comove, porque essa união que vocês conseguiram, criando o Banco de Refeições Coletivas e hoje tendo empresas apoiando, e ainda assim vocês vêem uma possibilidade de um aumento nesse projeto de apoiadores, porque, que nem o Serena estava falando comigo antes da gente iniciar, o custo do transporte é talvez o único impacto. Problema.
É que impacto.
Né? O único problema que vocês enfrentam. Porque credibilidade vocês têm, as doações vocês têm. Querem, acho que pelo que eu entendi, Serena, tem empresas querendo doar, né? Só que vocês também não estão dando conta de buscar esse alimento para destinar. De uma forma mais ampla, tem como a gente melhorar essa situação hoje, gente? A não ser, é só o dinheiro mesmo, ou teria outra forma, sei lá, uma empresa se associar e custear o transporte?
Eu diria até o seguinte,
vocês devem ter
largar uma ideia,
várias opções, né, até agora.
Vou largar uma ideia no ar, que eu acho que, se bem entendido, se bem nos entendem, ela pode dar um fruto enorme. Uhum. Os postos de gasolina poderiam nos ajudar com os combustíveis, que é o grosso do custo. Porque quem é que faz o transporte? São três fiorinos. Uma, inclusive, é da Fundação, uhum, que nós ganhamos, né, recebemos. Então, tem outras duas que são terceirizadas. Mas tem o custo do combustível, que é o mais importante. Se os tantos postos de Caxias, né, não sou eu que vou interferir na vida de cada um, mas é uma proposição que eu largo no ar, de que se eles podem nos ajudar... Se cada posto de gasolina nos ajudasse com um tanque de gasolina por mês...
Já era uma mão na roda.
É uma satisfação. Eu acho que nós vamos atender o nosso objetivo.
Lançada a ideia aqui.
Nós temos outras ideias também. Hoje, a própria empresa pode adotar a entidade mais próxima e ela pode fazer o transporte. Ou então, eu estou te dando o excedente e ao mesmo tempo estou te pagando o quilômetro rodado para que a comida chegue até essa entidade. Eu acho que é um ganha-ganha, porque toda empresa que faz a doações, adota uma entidade próxima, cuide dela, olhe para ela, porque essas pessoas que estão ali próximas são essas que vão voltar novamente para a empresa, são filhos de colaboradores e assim sucessivamente. Então, hoje ali está aí, pode ser feito isso. Por que não fazer? Por que não estender um pouquinho mais isso? Porque, claro, existem as exigências que a gente tem que segui-las e segui-las rigorosamente. Tem que ser carros adequados, mas não é difícil também para se conseguir isso. Então, acho que tem
uma gente... E a gente está falando de alimentar pessoas, né?
Alimentar pessoas, porque só quem circula nas entidades percebe-se a necessidade que essas pessoas têm de comida. É uma coisa impressionante, eu até me surpreendo. Quando eu vou visitar as crianças e elas te abordam assim, tio, amanhã vem batatinha frita ainda? O outro diz assim, tio, amanhã tem bolinho de arroz para nós? Então quer dizer que... Aí você começa a perguntar, os pais estão correndo, os pais têm uma necessidade, soltam as crianças no colégio, eles são terceirizados praticamente, chega em casa, você almoçou direitinho, filho, você fez isso, e vamos imaginar que estão à mercê, se fez ou não fez, eu não sei. Agora, se alguém adotar, se alguém estiver próximo, eu acredito piamente que nós vamos ter melhorias, assim, enormes em relação a isso.
E tem toda a questão de segurança alimentar também. Quanto mais a gente consegue auxiliar essa instituição com alimentação, mais bem alimentada aquelas crianças vão estar, e eles também vão conseguir investir em profissionais que vão poder estar trabalhando com aquelas crianças, em infraestrutura para aquela instituição, porque a gente sabe que o custo da alimentação é pesado. E se a instituição não tiver recurso, ela vai começar a diminuir, e às vezes a fruta não dá para comprar, a verdura não dá para comprar, e a alimentação acaba não sendo mais adequada também. Então, sim, é importante, a gente depende dessas parcerias. O Banco de Alimentos sempre precisa de voluntários, então quem se disponibilizar é só entrar em contato com a gente, que sempre precisa. E as instituições, as empresas que trabalham com comércio de alimentos, né, a gente tem uma logística rápida, então assim, aquele alimento que vai vencer e não vai dar para ser vendido, a gente consegue recolher e repassar para ser utilizado de forma rápida. Aquela fruta, aquela verdura que a gente tem o costume de escolher uma fruta e acaba apertando, estragando, e ela não é mais vendida.
Mas ela cai, machuca, enfim. Né?
Mas a gente ainda consegue aproveitá-la de alguma maneira. Todo esse alimento a gente pode recolher e pode destinar ele da forma correta.
Para vocês verem como essa vertente de alimentar o nosso próximo, ou o nosso irmão, ou alimentar as pessoas, ela está se expandindo muito, muito forte, graças a Deus. E as ações que as pessoas também estão desenvolvendo, a exemplo aqui em Caxias do Sul, do Banco de Refeições Coletivas. Na semana passada, não, nessa semana, eu vi nas minhas redes sociais e eu disse, vai, eu vou separar para o programa citar isso. E agora, através do nosso Whats, a nossa ouvinte, a Gabriela Graff, ela manda uma foto em Florianópolis, e o exemplo de Florianópolis também, a matéria que eu vi foi da Record Joinville, onde alguns restaurantes, eles colocam uma mesa do lado de fora, depois do expediente, e já colocam em marmitinhas, e deixam lá na mesa para as pessoas pegarem, porque foi uma comida que sobrou e eles não têm o que fazer. Então, ao invés do dono do restaurante jogar essa comida que sobrou fora, eles estão fazendo essa ação, coloca lá fora, já em como é que chama essas...
Marmitinhas
de isopor. E aí a pessoa pega, geralmente é morador de rua ou pessoas também que não têm condições de fazer 3 refeições por dia, né? Ou seja, são ações que a gente também poderia copiar e melhorar, enfim.
Duas coisas que eu posso também acrescentar. Essas 3 entidades, 13 entidades que nós estamos atendendo, praticamente elas não têm mais cozinha. Então, esse custo de alimentação que elas tinham antes, e mais os profissionais para fazerem a alimentação, eles estão utilizando esses custos para outros profissionais na área da educação. Uhum. Né? Então, isso também vem ajudar, veja como essa cadeia ela é extensa. E um segundo ponto que ontem me ligaram da Assembleia Legislativa do Estado, dizendo de que eles querem fazer uma audiência pública, seriam tudo comunicando que é coisa recente. Querem fazer uma audiência pública em Caxias, para que a lei, para criarmos uma lei estadual sobre a distribuição dos alimentos. A exemplo de Caxias do Sul. E até me disse assim, como Caxias, como exemplo de Caxias que está sendo para o Estado. Uhum. Então, isso é também, nos próximos dias, nós devemos estar recebendo da Assembleia Legislativa uma audiência pública em Caxias para tratar desse assunto, para que isso se torne lei também estadual.
Que maravilha. O que é bom é copiado e ampliado, né, gente? É. E que bom que é pro lado do bem, dessas coisas que enaltecem o ser humano. Começamos um ano pesado, mas ao mesmo tempo a gente também está trazendo ações de que qualquer cidade que una forças consegue também desenvolver. 11 horas e 30 minutos, hoje falando sobre o desperdício de alimentos em Caxias do Sul. Conosco a Cristina, responsável pelo Banco de Alimentos, o presidente da Fundação Caxias, Paulo Poleto, e o vice-presidente de Ação Social, o Sirena, que também preside o Conselho Geral do Banco de Alimentos. Um rápido intervalo comercial e já voltamos.
Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.